está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 3 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Alertas de desmatamento na Amazônia alcançam a menor área em 4 anos. Natália Koslick.
No primeiro semestre do ano, os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 42,5%. Só em julho, a queda superou 60%.
E os desafios na região amazônica e a integração entre países que possuem território da floresta começam a ser debatidos amanhã em Belém.
São os Diálogos Amazônicos. Gabriela Noronha.
Os participantes do Diálogos Amazônicos vão elaborar 5 grandes relatórios que serão entregues aos líderes presentes à Cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Novo ministro do Turismo toma posse. Jéssica Gonçalves.
Celso Sabino diz que o governo pretende lançar ações para ajudar as micro e pequenas empresas do setor na compra de insumos e equipamentos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Os alertas de desmatamento na Amazônia entre agosto do ano passado e julho deste ano chegaram à menor área em 4 anos, segundo dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
No primeiro semestre do ano, os alertas tiveram queda de mais de 42%.
Já no Cerrado, o cenário é de avanço nas áreas desmatadas.
Para a proteção dos biomas, o governo aposta em ações como reforço da fiscalização e medidas de longo prazo para conter a atuação de criminosos.
Entre agosto de 2022 e julho deste ano, os alertas de desmatamento na Amazônia foram registrados em uma área de aproximadamente 7.900 quilômetros quadrados, o equivalente à extensão de Campo Grande no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Esse é o menor valor em 4 anos, de acordo com dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgados nesta quinta-feira. No primeiro semestre do ano, os alertas de desmatamento na Amazônia caíram 42,5%. Só em julho, a queda superou 60%, como destacou o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.
Por que esse dado é absolutamente importante? Porque julho é o pior mês na Amazônia em termos de desmatamento. Da seca mais intensa, o mês mais propício para as atividades de exploração. E nós tivemos um recorde histórico de queda de 66%. Nós estamos obtendo o maior resultado desejado na nossa atuação, que era a inversão da curva do crescimento do desmatamento. E o mais importante, isso se refletiu em todos os estados que lideram o desmatamento.
Entre as ações que contribuíram para a redução dos alertas de desmatamento no primeiro semestre do ano, teve destaque o lançamento da nova versão do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal, em junho. Ele envolve 17 ministérios em ações para melhorar o controle da região. Foi registrado também aumento de multas, embargos e apreensões pelos órgãos de fiscalização. No último semestre, por exemplo, houve um aumento de 216% nos autos de infração emitidos pelo ICMBio, em comparação com o mesmo período do ano passado. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, comentou a importância das medidas de fiscalização para a conservação ambiental.
Quando você vê o aumento dessas operações, quando você vê a retirada do gado das unidades de conservação que foram embargadas, que tem decisão judicial, isso cria um círculo virtuoso de não mais expectativa da impunidade. E aí, cada um que comete o crime, ele pensa 2 vezes antes de praticar o crime. Ele sabe que está sendo visto pelos olhos do sistema de monitoramento, ele sabe que vai ter uma ação dos órgãos de fiscalização e controle.
Já no bioma Cerrado, os alertas aumentaram 21% no primeiro semestre. Ao longo de todo o último ano, mais de 6.300 quilômetros quadrados foram desmatados, a maior parte deles na região do Mato Piba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A exemplo do que foi feito para a Amazônia, o governo trabalha para lançar ainda em 2023 um plano para combater o desmatamento no Cerrado. Um dos desafios, de acordo com a ministra Marina Silva, é que o desmatamento desse bioma é em grande parte autorizado, o que impede autuações por parte dos órgãos de fiscalização ambientais. Reportagem Natália Koslick.
E a Polícia Federal deu início hoje à Operação Retomada, que investiga um esquema de invasão de terras e desmatamento para a criação de gado na floresta amazônica.
Há indícios de que um único autor teria sido responsável pelo desmatamento de mais de 6.500 hectares de floresta, o equivalente a quase 4 ilhas de Fernando de Noronha, em Pernambuco.
Além disso, o suspeito e seu grupo teriam se apossado de mais de 21 mil hectares de terras da União, conforme consta no inquérito policial.
3 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos municípios de Novo Progresso, no Pará, e em Sinop, no Mato Grosso.
A justiça também determinou o bloqueio de R$ 116 milhões por conta dos danos causados.
E representantes dos povos amazônicos de Brasil e outros países começam a debater os desafios e potenciais da região.
São os Diálogos Amazônicos, que seguem até domingo em Belém, no Pará.
O evento inicia os trabalhos da Cúpula da Amazônia, que vai reunir, na semana que vem, chefes de Estado de 8 países que possuem território amazônico.
No mundo cada vez mais preocupado com as mudanças do clima, a Amazônia é reconhecida como um bioma complexo que beneficia todos os habitantes do planeta. E é lá que na próxima semana os presidentes dos países amazônicos se reúnem para debater cooperação para o desenvolvimento sustentável e preservação. E segundo a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o Brasil chega ao evento com dados positivos.
Chegar na cúpula com esse resultado não é como se já tivéssemos com ele pronto e acabado, mas é para poder compartilhar que é possível fazer política pública que levem a resultados positivos.
A programação em Belém, no Pará, já começa nesta sexta-feira. Até domingo, dia 6, os povos amazônicos vão debater os desafios e as potencialidades da região. Os participantes do Diálogos Amazônicos vão elaborar 5 grandes relatórios que serão entregues aos líderes presentes à Cúpula da Amazônia nos dias 8 e 9. A cúpula vai receber os representantes dos 8 países da OTCA, Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Também foram convidados outros países com florestas tropicais, entre eles a República Democrática do Congo e a Indonésia, além da Alemanha e a Noruega, que são os principais doadores do Fundo Amazônia. De acordo com o presidente Lula, a cúpula será uma oportunidade para mostrar que é possível que países façam mudanças significativas.
Nós vamos ter reunião dos Ministérios da Justiça de todos os países, depois nós vamos ter reunião do Ministério da Defesa, depois nós vamos ter reunião do Ministério do Meio Ambiente, depois nós vamos ter reunião dos Ministérios de Políticas Sociais, depois vamos ter reuniões das polícias de todos esses países.
O evento em Belém será a 4ª reunião dos presidentes dos países participantes do Tratado de Cooperação da Amazônia, a primeira desde 2009. No fim do encontro, os líderes pretendem aprovar um documento que será levado à COP28, Conferência de Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. A expectativa é de que 10 mil pessoas participem das atividades na capital do Pará nos próximos dias. Reportagem Gabriela Noronha.
Uma plataforma com dados sobre quase 15 mil espécies de animais e o grau de risco de extinção.
É o Sistema de Avaliação de Risco de Extinção da Biodiversidade, conhecido como SALVE, lançado pelo ICMBio.
O desenvolvimento do sistema é um trabalho consolidado por todos os 14 Centros Nacionais de Pesquisa e Conservação do ICMBio e diversos parceiros.
O presidente do ICMBio, Mauro Pires, falou sobre a importância de tornar as informações mais acessíveis e contribuir para a conservação das espécies ameaçadas.
O ICMBio é um órgão capaz de fazer essa mobilização, capaz de conversar com a ciência, capaz de interagir com a academia, com setores da sociedade civil e traduzir essa mobilização, esse trabalho em informação disponível para a política pública, mas também informação disponível para a sociedade, né? Para dar transparência ao grau de ameaça à situação dessas espécies e de, quem sabe, mobilizar a sociedade, mobilizar o governo, mobilizar a todos nós. A nossa função, obviamente, é produzir informação, é capitanear essa parceria, mas o nosso objetivo final é reduzir o número de espécies ameaçadas. É evitar a extinção de espécies.
A plataforma Salve pode ser acessada pelo endereço salve.icmbio.gov.br.
O Ministério da Defesa completou 6 meses de atuação na Força-Tarefa do Governo Federal na terra indígena Yanomami, em Roraima.
Neste período, Marinha, Exército e Aeronáutica entregaram mais de 700 toneladas de alimentos aos Yanomami.
Além disso, militares e integrantes de órgãos do governo efetuaram 119 prisões de garimpeiros ilegais.
No estado de Roraima, os rios da terra indígena Yanomami estão com uma coloração menos barrenta e mais escura, que é a sua cor habitual. Isso se deve aos resultados da Força-Tarefa do Governo Federal para combater o garimpo ilegal naquele território. A atividade do garimpo perfura o fundo dos rios e deixa a água com aspecto lamacento. Há 6 meses, as operações das Forças Armadas e das agências federais já somam R$ 44.600.000 de prejuízo ao garimpo ilegal e totalizam 722 toneladas de alimentos distribuídos aos Yanomami. O general Carlos Alberto Rodrigues Pimentel explica a importância das atividades repressivas.
Você caracteriza que a área está livre do garimpo ilegal com as desintrusões. Isso só é feito através da retirada de garimpeiros e da prisão desses infratores. E recentemente, inclusive, a gente passou a ter apresentações voluntárias de garimpeiros. Isso mostra que a operação ela tem um caráter duradouro e que vai seguir nesse rumo determinada a retirar todos os garimpeiros da área da TI Yanomami. Isso proporciona para as agências as melhores condições de segurança para que possam trabalhar e levar aos indígenas, especialmente o atendimento sanitário tão importante nesse momento.
As Forças Armadas, em coordenação com agências do governo, como a FUNAI e o IBAMA, já prenderam 119 garimpeiros ilegais, destruíram 385 garimpos e apreenderam 743 equipamentos usados pelos garimpeiros, como embarcações, geradores, motosserras, baterias e armas de fogo. Também distribuíram cerca de 27.800 cestas básicas e realizaram aproximadamente 3.000 atendimentos médicos e cerca de 100 missões de transportes de indígenas. O brigadeiro André Gustavo Fernandes Peçanha destaca a ampla logística com o emprego de helicópteros das Forças Armadas para a distribuição dos mantimentos.
Completamos recentemente 6 mil horas de voo apoiando a repressão e apoiando também humanitariamente a área Yanomami. Um esforço conjunto da Marinha, do Exército e da Força Aérea através do lançamento de cestas em Surucucu. Além disso, ainda estamos contribuindo, transportando indígenas de Boa Vista para Surucucu, de Surucucu para Boa Vista.
Nesta terça-feira, dia 1º, o governo federal aprovou o crédito suplementar no valor de R$ 140 milhões para ações emergenciais de saúde e segurança em benefício dos indígenas Yanomami. Reportagem Lani Barreto.
O programa Desenrola Brasil já renegociou mais de R$ 2,5 bilhões em dívidas bancárias.
Em mais de 2 semanas, o programa também limpou o nome de 3.500.000 brasileiros que tinham dívidas de até R$ 100.
O Desenrola Brasil já excluiu dos registros de negativados cerca de 7,5 milhões de dívidas de pequeno valor, que fazem parte da primeira fase do programa. Nessa etapa, quem tinha dívida bancária de até R$ 100 ficou com o nome limpo. Mas a Federação Brasileira de Bancos alerta que é preciso pagar a dívida com a instituição financeira, como explica o diretor de produtos da FEBRABAN, Rafael Baldi.
Não adianta a pessoa acreditar que limpou o nome e não pagar a parcela vai fazer com que ela continue com o nome limpo. Se não pagar a parcela, se não renegociar de fato, não vai ter acesso a crédito porque o nome vai sujar de novo. Né?
O Desenrola também já repactuou mais de R$ 2,5 bilhões em dívidas de pessoas com renda de até R$ 20 mil. A autônoma Francisca Costa Castro, moradora de Brasília, está com o nome sujo há 8 anos, por causa de uma dívida de R$ 30 mil com cartão de crédito. Para ela, o Desenrola é a esperança de limpar o nome.
É uma oportunidade para a gente tentar negociar, se limpar voltar e ficar de novo na praça.
O desenrola espera resolver a vida de cerca de 70 milhões de pessoas e alcançar 50 bilhões de reais em dívidas renegociadas, como explica o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
A nossa expectativa é que as dívidas bancárias possam atingir até 50 bilhões de reais. Os bancos têm muito interesse em fazer essa renegociação. Os descontos oferecidos até aqui podem chegar até 96% da dívida. Então, é uma oportunidade que vale a pena para tirar o nome dos birôs de crédito.
A terceira e última etapa do programa vai começar em setembro, com adesão de devedores com renda de até 2 salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Nesta fase, as dívidas que poderão ser renegociadas não podem ultrapassar R$5 mil. E o alerta é ficar atento para não cair em golpes. A Febraban recomenda que as pessoas busquem os canais oficiais dos bancos ou na internet pelo portal.febraban.org.br. Reportagem Cleide Lopes.
Combater o racismo no esporte.
Você vai ouvir daqui a pouco as propostas do governo que vão basear um programa nacional sobre o tema.
O turismo contribui hoje com 7,8% do Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido no país.
Aumentar essa participação é uma das metas do novo ministro do Turismo, Celso Sabino, que foi empossado hoje pelo presidente Lula.
Uma das prioridades será movimentar as viagens nacionais para que os brasileiros conheçam o país.
O novo ministro do Turismo, Celso Sabino, tem 44 anos, é advogado e político. Deputado federal licenciado, ele já comandava o ministério desde o dia 14 de julho, quando foi publicada a nomeação no Diário Oficial da União. Ao tomar posse nesta quinta-feira, Sabino falou sobre a importância da interlocução entre todas as esferas do governo para o desenvolvimento do turismo. Segundo ele, só no ano passado o setor movimentou 730 bilhões de reais no país. O ministro afirmou que a meta é investir em programas que promovam o desenvolvimento e a criação de novos polos turísticos e que, para isso, já está sendo construído um plano nacional.
Nós anunciamos já a entrega ao presidente no fim do mês que vem do Plano Nacional de Turismo. Dentro do plano, nós vamos estar anunciando vários projetos para que a população brasileira tenha mais oportunidade e também mais interesse de conhecer o Brasil. Trabalhar muito com promoção, com qualificação profissional, divendando novos destinos e fomentar o turismo nacional também, buscar atrair o turista estrangeiro.
Celso Sabino disse ainda que o governo pretende lançar ações para ajudar as micro e pequenas empresas do setor na compra de insumos e equipamentos.
Demos início ao M-Tour itinerante, indo a todas as regiões do país com potencial turístico, para oferecer recursos do Fundo Geral do Turismo, que tem uma das menores taxas existentes hoje no mercado. O Fungetour existe para ajudar micro e pequenas empresas do setor na aquisição de equipamentos, reformas, construções e até para capital de giro.
O novo ministro Celso Sabino destacou também a importância da realização da COP30 em Belém, no Pará, daqui a 2 anos, e os investimentos que serão feitos no turismo da região. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O presidente Lula participou hoje à tarde da cerimônia de posse de Cristiano Zanin como novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Zanin tem 47 anos e foi indicado para o cargo pelo presidente.
O novo ministro ingressa no STF na vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.
Monitoramento dos estádios de futebol e acompanhamento psicológico para atletas negros vítimas de racismo.
E premiar ações antirracistas no meio esportivo.
São algumas das propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho para um Plano de Ação do Governo para combater o racismo no esporte.
As propostas vão basear um programa nacional sobre o tema.
O Plano de Ação propõe medidas urgentes de combate ao racismo na área de esporte e lazer. O documento, criado por um grupo de trabalho e apresentado nesta quinta-feira, recomenda ações como a criação de um selo e prêmio para entidades esportivas antirracistas, parcerias com torcidas organizadas para a confecção de bandeiras e mosaicos, assistência psicológica para atletas negros, cooperação entre o governo federal e a Confederação Brasileira de Futebol para identificar e punir ações de racismo nos estádios, além de processos formativos para atletas da base até o Master. A ministra do Esporte, Ana Moser, explica que o grupo reúne especialistas, sociedade civil e técnicos dos ministérios.
Abrimos o diálogo, né, entre os diferentes setores, conversamos com a sociedade, com o CBF, com a academia, com a ONU, para construir uma visão de intervenção contra o racismo dentro do esporte.
O grupo de trabalho foi criado pelo governo logo após o episódio de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior do Real Madrid em uma partida pelo Campeonato Espanhol em maio deste ano. As recomendações ainda devem ser aperfeiçoadas, mas a proposta dos Ministérios do Esporte, da Igualdade Racial e da Justiça e Segurança Pública é implementar parte das ações nos próximos meses. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, destaca que o programa vai combater o racismo e ser referência mundial para o tema.
Esse programa nacional, não somente para o Brasil, mas também para fora, é um exemplo. É o recado que a gente quer deixar, para que a gente possa, de fato, ter o nosso esporte sem racismo.
O grupo de trabalho que discute as ações de combate ao racismo foi prorrogado por mais 45 dias pelo Ministério do Esporte. Reportagem Pablo Mundim.
Um novo projeto vai permitir que artistas e empresas do setor cultural quitem dívidas com o governo.
O AGU Procultura é uma parceria entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Cultura e pretende auxiliar na retomada da capacidade produtiva de profissionais e empresas do setor.
Os devedores poderão ter descontos que chegam a 70% no valor do débito e parcelar o pagamento em até 145 vezes.
A expectativa da AGU é que, na fase inicial, 660 milhões de reais em débitos sejam renegociados e pagos ao governo.
Viver da arte não é uma coisa fácil e foi ainda mais complicado no período da pandemia da Covid-19. Muitos profissionais e empresas do segmento cultural tiveram as atividades paralisadas e acabaram acumulando dívidas. O músico João Filho, morador de Brasília, foi uma dessas pessoas.
Teve uma hora que, para todo mundo, o trabalho acabou. A gente saía na rua, não tinha absolutamente nada. Eu cheguei a um ponto de tentar negociar o aluguel de onde eu morava e a imobiliária falar, olha, não temos nada a ver com isso.
O projeto AGU Procultura, lançado nesta quinta-feira, chega para socorrer e ajudar na retomada do setor cultural. A iniciativa é uma parceria entre a Advocacia Geral da União e o Ministério da Cultura. Pelas regras do projeto, o devedor terá a oportunidade de quitar as dívidas com os órgãos, autarquias, fundações públicas federais e, assim, voltar a fazer arte sem pendências financeiras. Serão duas etapas e a primeira tem início imediato. A previsão é de que, nesta primeira fase, cerca de 660 milhões de reais em débitos retornem aos cofres públicos, suspendendo, assim, mais de 1.600 processos judiciais em andamento. O ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, faz um apelo ao setor cultural para que procure a AGU e negocie as dívidas o quanto antes.
Procurem a gente, vamos conversar, vamos discutir. Nós teremos condições diferenciadas, individualizadas, considerando a situação, a capacidade de pagamento, a situação econômica de cada agente, para fazer uma proposta com parcelamento, com desconto, porque nós queremos que essas pessoas possam voltar a acessar os recursos federais.
Por meio do projeto, a AGU oferece condições especiais para que os devedores fechem um acordo e quitem os débitos. A renegociação deve levar em conta o perfil da dívida e a capacidade de pagamento do devedor. Margarete Menezes, ministra da Cultura, falou sobre a importância da parceria.
Acredito muito em ações integradas como essa, que possam atuar na saúde, na manutenção e no crescimento do setor cultural. Uma coisa que o povo brasileiro está precisando realmente acessar é o potencial econômico da cultura.
Segundo a Advocacia Geral da União, qualquer dívida pode ser negociada independente do valor. Em alguns casos, os descontos chegam a 70% do valor devido. Pelo AGU Procultura, os pagamentos podem ser parcelados em 145 vezes. Para saber mais, é só acessar gov.br/AGU. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Cristiano Zanin tomou posse hoje como ministro do STF.
STJ decide que imposto territorial rural não incide sobre imóvel com registro cancelado.
TSE confirma a anulação de votos de candidatos ao cargo de vereador em Joinville, Santa Catarina.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Tomou posse hoje no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal o advogado paulista Cristiano Zanin Martins.
O decano do tribunal, ministro Gilmar Mendes, e o mais moderno, André Mendonça, conduziram o empossado ao plenário, onde leu o termo de posse.
Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República.
A presidente do Supremo Tribunal Federal deu as boas-vindas em nome do colegiado.
Eu estou convicta de que Vossa Excelência, com a sua cultura jurídica, seu preparo técnico, sua experiência e sua extrema lianeza, enriquecerá sobremodo este colegiado. Seja muito bem-vindo.
Indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Zanin assumiu a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril.
Imposto territorial rural não pode ser cobrado quando sentença transitada em julgado cancela registro de propriedade imobiliária.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Após sentença transitada em julgado declarar nula a escritura de compra e venda de duas propriedades rurais, o autor da ação de nulidade recebeu a cobrança do ITR sobre os imóveis, mas alegou em novo processo que nunca exerceu domínio sobre as terras de maneira efetiva. O TRF3 julgou improcedente o pedido desta segunda ação. Já no STJ, a primeira turma deu provimento ao recurso especial do autor, destacando que, estando a propriedade baseada em título reconhecido como nulo, não cabe a incidência do tributo, pois o fato gerador inexiste. O relator foi o ministro Benedito Gonçalves.
A arrematação de apartamento é anulada em razão de penhora anterior em ação civil.
Para a sétima turma do TST ou do TST, a preferência na aquisição do bem pela penhora registrada em cartório. Samanta Flor.
O apartamento em São Paulo foi penhorado pela Justiça do Trabalho depois que a Ingepac Arquitetura e Construções foi condenada em reclamação trabalhista. Em agosto de 2018, o imóvel foi arrematado por uma empresa. Na Justiça, uma empresária pediu anulação do arremate, argumentando que havia adquirido o imóvel em 2012. Em decisão contrária ao TRT, a sétima turma do TST anulou a penhora e a arrematação do imóvel, por considerar que o mesmo já havia sido penhorado e arrematado anteriormente em ação de cobrança em processo civil.
O TSE confirmou a anulação dos votos dos candidatos do Partido Democratas para o cargo de vereador nas eleições de 2020.
A fraude à cota de gênero foi em Joinville, Santa Catarina. Carol Asno.
Segundo o ministro relator Benedito Gonçalves, o Democrata lançou de última hora duas candidaturas femininas falsas. As candidatas ao cargo de vereador não fizeram e nem arrecadaram recursos de campanha. Em depoimento judicial, admitiram que participaram das eleições apenas para cumprir a cota de gênero e que receberiam um pagamento por isso. A decisão unânime do tribunal deve ser cumprida de imediato, independentemente de publicação.
TRT 18 determina a responsabilidade de filha de dono de usina por dívida trabalhista.
O colegiado considerou que ela também é sócia, ainda que o nome não conste no contrato social da empresa. Michele Chiapa.
No processo, a viúva de um tratorista que morreu em decorrência de acidente de trabalho pediu a inclusão dela no polo passivo de execução, que se arrasta há mais de 10 anos. Com base nos documentos juntados no processo, a filha possuía participação direta na empresa, seja recebendo pagamentos que eram devidos à usina em conta corrente particular, seja administrando os bens em nome da instituição. Para o relator, desembargador Mário Sérgio Botazzo, a empresa tentava ocultar o patrimônio ou pretendia lesar os credores com a atitude.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado recebe proposta de reforma tributária da Câmara dos Deputados. Governo e oposição elogiam decisão do Banco Central de reduzir taxa básica de juros. CPMI do 8 de janeiro aprova novas convocações, quebras de sigilo e pedidos ao COAF. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na tarde de hoje a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. A proposta vai unificar impostos e devolver tributos pagos por beneficiários de programas sociais. Rodrigo Pacheco garantiu que a tramitação da proposta terá o tempo de debate necessário, mas espera que o Congresso entregue a reforma tributária aprovada à sociedade até o final do ano. Quem tem os detalhes é a repórter Érica Christian.
Ao receber do presidente da Câmara, Arthur Lira, o texto da reforma tributária aprovado pelos deputados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que a proposta deverá ter alterações e ser promulgada até novembro. Entre os principais pontos estão a unificação de impostos federais, estaduais e municipais, além da devolução de tributos pagos, o chamado cashback, para inscritos em programas sociais. A proposta dos deputados também aumenta as alíquotas de produtos que fazem mal à saúde, a exemplo de cigarros e bebidas alcoólicas. Rodrigo Pacheco ponderou que, depois da votação do marco fiscal, que limita o aumento de gastos públicos, a reforma tributária é essencial para alavancar o crescimento econômico.
Realmente foi um trabalho muito importante para poder simplificar, unificar através de um imposto sobre um valor agregado ou de bens e serviços, que é realmente uma evolução, assim como outros tantos países têm.
Rodrigo Pacheco explicou que a reforma tributária será votada na Comissão de Constituição e Justiça, mas discutida na Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado criou um grupo de trabalho para discutir a proposta e nos próximos dias dará início a uma série de audiências públicas com os envolvidos no tema, a exemplo de economistas, representantes do setor produtivo, dos estados e da equipe econômica do governo.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças no Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado para dar prioridade a negócios controlados por mulheres. A proposta, que prevê ainda o apoio de crédito do BNDES ao empreendedorismo feminino, seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei determina que as instituições públicas oficiais de crédito e as agências oficiais de fomento implementarão programas e ações de incentivo ao empreendedorismo feminino, principalmente de micro e pequeno porte. A senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil do Tocantins, diz que a iniciativa é bem-vinda para as mulheres.
Elas vão participar igualmente, com as mesmas regras e responsabilidade. O que nós queremos é um recorte de incentivo. E a definição para que o sistema, dentro, no caso, o SEBRAE, faça a formação pela expertise que eles já têm, e têm, inclusive, recursos com esse fim.
O projeto diz ainda que o BNDES destinará valor mínimo anual dos recursos por ele administrados a programas de incentivo ao empreendedorismo feminino.
O Senado aprovou a criação da Semana do Empreendedorismo Feminino, que será realizada anualmente no mês de novembro. Um dos objetivos é conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas mulheres que administram o próprio negócio. Repórter Pedro Pince.
Caberá ao poder público realizar campanhas de esclarecimento para conscientizar a população sobre os desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. A relatora, Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, citou que a promoção da igualdade de condições de trabalho aumenta em 30% o produto interno bruto.
A proposição mira na necessidade de enfrentar preconceitos contra o potencial das mulheres para empreender. Na Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino, teremos a oportunidade de conscientizar a população brasileira sobre as agruras com que as mulheres empreendedoras se deparam.
O texto segue agora para a sanção presidencial.
Senadores do governo e da oposição elogiaram a decisão do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros. A chamada Selic, que influencia as cobranças do cartão de crédito e do cheque especial, caiu para 13,25% ao ano. Voltamos com a repórter Érica Christian.
Após 3 anos de aumentos consecutivos, o Banco Central reduziu os juros para 13,25% ao ano. A chamada Selic impacta a taxa do cartão de crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos. Apesar do entendimento sobre a necessidade da queda dos juros, a decisão do Comitê de Política Monetária não foi unânime quanto ao percentual do corte. 4 diretores defenderam uma diminuição de 0,25 ponto percentual e outros 4, incluindo os indicados por Lula, uma de 0,5 ponto. Coube ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, o voto de desempate pela redução maior. Apesar do placar, o senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, não avalia que a decisão tenha sido política ao reforçar a melhora da economia.
O próprio presidente do Banco Central já vinha sinalizando com essa possibilidade em razão dos indicadores. O cenário mudou. Eu acho que é uma decisão do Banco Central.
Na avaliação do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, no entanto, além de tardia, a queda dos juros ainda foi pequena.
E a expectativa era de que esse corte fosse maior, pelo fato de que as condições econômicas do país favoreceriam aqui esse corte fosse maior, algo em torno de 0,75 ou até mesmo 1 ponto.
Ao elogiar a decisão do Banco Central, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, espera que essa redução se mantenha para melhorar ainda mais a economia.
A CPMI do 8 de janeiro aprovou hoje novas convocações e quebras de sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal, além de pedidos de relatórios do COAF, que identifica movimentações com suspeita de crimes. Entre os convocados estão a coronel e subsecretária de Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Cíntia Queiroz de Castro, a cabo da Polícia Militar do DF, Marcela da Silva Moraes, e o supervisor de ajudância de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Luiz Marcos dos Reis. Também foi convocado o hacker Walter Delgatti Neto. A relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, é uma das autoras da convocação. Para ela, Delgatti poderá ajudar a esclarecer como a deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo, atuou para questionar a legitimidade do sistema eleitoral brasileiro nas eleições de 2022. Foram aprovados ainda quase 30 requerimentos para quebra de sigilos telefônicos, telemáticos, bancários e fiscal, entre eles do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, que permaneceu calado durante depoimento à CPMI no dia 11 de julho. E a CPI das ONGs retomou os trabalhos legislativos nesta semana, com depoimento da deputada federal Silvia Waiapi. Segundo ela, o Brasil vem sofrendo interferências das ONGs na tentativa de impedir o desenvolvimento econômico do país. A reportagem é de Bianca Mingotti.
Silvia Waiapi, do PL do Amapá, denunciou a atuação da organização não-governamental IEPE, que atua há mais de 40 anos no Amapá e recebe incentivos de 22 instituições, grande parte internacionais, inclusive da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Porém, na avaliação de Silvia, a ONG trabalha apenas impedindo o desenvolvimento dos povos indígenas da região e atua juntamente com o Ministério Público Federal da região contra os produtores rurais. Silvia destacou ainda que o Brasil vem sofrendo interferência das ONGs com narrativas que visam impedir o desenvolvimento econômico do país.
Eu não estou aqui defendendo agro, mineração. Eu estou defendendo a nação brasileira que corre graves riscos quanto à sua soberania, porque a nação brasileira tem sofrido interferências de organizações não governamentais e instituições internacionais que querem impedir o desenvolvimento do Brasil.
O relator da CPI, senador Márcio Bittar, do União do Acre, diz ter ficado impressionado com o poder que as ONGs possuem no norte do Brasil e avaliou que o assunto é um dos mais importantes para o país e o mundo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova regime de urgência para dar prioridade a 9 projetos.
Audiência debate relação de políticas públicas e violência contra a mulher.
CPI das apostas de futebol terá o apoio da Polícia Federal nas investigações.
Boa noite. A CPI das apostas de futebol terá o apoio da Polícia Federal nas investigações. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião entre policiais e deputados.
A Polícia Federal designou o delegado Sérgio Eduardo Busato para auxiliar as investigações da CPI da Câmara dos Deputados sobre manipulação de resultado em partidas de futebol. O anúncio foi feito pelo relator, deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, que a partir de agora espera a nova fase da apuração, com maior foco nas empresas de apostas, mais conhecidas como bets.
A gente começa uma fase agora para nos debruçarmos com a inteligência policial, para a gente, através de convocação e de convite, nós vamos sim ter empresas aqui presentes respondendo a CPI. Talvez até a quebra de sigilo para nós identificarmos e ampliar as investigações que estão em curso.
O deputado Luciano Vieira, do PL do Rio de Janeiro, avalia que o foco nas empresas é fundamental, sobretudo diante da medida provisória que regulamenta a exploração de apostas esportivas.
Estamos no momento da regulamentação junto ao governo federal. Então, de imediato, antes de regulamentar qualquer empresa, nós temos que quebrar o sigilo bancário dela e ver quem está certo e quem está errado. Acho que é o princípio de tudo.
O vice-presidente da CPI, deputado Daniel Agrobon, do PL de Goiás, admite até 2 reuniões semanais para ouvir as empresas convocadas e convidadas. Antes, porém, as associações de empresas de apostas esportivas devem comparecer à comissão já na próxima semana. O deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo, também cobrou depoimentos prévios de representantes da Justiça Desportiva e da Confederação Brasileira de Futebol. A CPI ouviu o delegado da Polícia Federal em Sergipe, Fabrício Martins Rocha, com experiência nas operações Distração e Jogada Ensaiada, que combateram a exploração de jogos de azar e a manipulação de resultados em empresas de apostas entre 2021 e o ano passado. Ele admitiu que essas fraudes são mais ligadas a investigações das polícias civis e estaduais. O tema é relativamente novo para a Polícia Federal diante da repercussão interestadual com necessidade de repressão uniforme e da correlação com outros crimes, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Fabrício Rocha disse que o maior desafio na investigação é a dificuldade de acesso a algumas informações básicas.
Porque a maioria dessas empresas de aposta estão sediadas fora do território nacional. Você não tem acesso a informações, você não tem como oficiar em relação a eventuais suspeitas de fraudes.
Segundo Rocha, a Polícia Federal mantém memorando de intenção com a Sport Radar, uma empresa suíça com expertise na análise de jogos e na indicação de eventuais manipulações. O delegado elogiou a medida provisória por prever a constituição de empresas no Brasil para a exploração das apostas. Para o deputado Albuquerque, do Republicanos de Roraima, responsável pelo convite a Fabrício Rocha, as investigações da CPI e da Polícia Federal também devem identificar os financiadores das fraudes nas apostas esportivas. O escândalo investigado pela CPI foi denunciado na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás, com segredo de justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a fala do presidente Lula que, na abertura do Foro de São Paulo, disse não se importar de ser chamado de comunista.
Para o deputado, a afirmação é uma prova de que o atual chefe do Executivo tem como missão lutar contra a família, o patriotismo e os bons costumes.
Gustavo Gayer também acusa o governo federal de retirar, de forma injusta, mais de 1 milhão de pessoas do programa Bolsa Família. O parlamentar ainda critica a resolução publicada pelo Conselho Nacional de Saúde, favorável à legalização do aborto e da maconha no Brasil.
Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, destaca o filme Sound of Freedom, em português, O Som da Liberdade, que, segundo ele, aborda a pedofilia a partir do ponto de vista da proteção das crianças e adolescentes contra crimes como estupro de vulnerável.
Eduardo Bolsonaro afirma que a esquerda tem tentado boicotar o filme sob o argumento de que a obra estaria alinhada às pautas conservadoras. O deputado ainda critica a resolução do Conselho Nacional de Saúde, que recomenda a redução da idade de início da hormonização para a transição de gênero para 14 anos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, alerta sobre a volta à pauta do projeto conhecido como PL das Fake News, em conjunto com o chamado Pacotão da Democracia, que visa multar quem cometer crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Bia Kicis afirma que as propostas têm como objetivo censurar o discurso conservador, perseguir adversários e calar a direita nas redes.
Segurança Pública.
O desmonte das políticas públicas levou ao aumento da violência contra mulheres, defendem debatedoras. A repórter Maria Neves acompanhou.
Participantes de audiência pública na Câmara dos Deputados sustentam que o aumento da violência contra mulheres no Brasil decorre do desmonte das políticas de proteção e acolhimento das mulheres nos últimos anos. De acordo com a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, Carmela Zigoni, a execução orçamentária de ações voltadas ao público feminino sofreu redução de 75% entre 2014 e 2019. No período, passou de 185 milhões para 46 milhões de reais. Ainda conforme a especialista, para 2022, o Executivo enviou ao Congresso uma proposta de lei orçamentária que destinava nada mais que 13 milhões de reais para todas as políticas de proteção a mulheres. Com a posse do novo governo, houve uma recomposição das verbas que chegaram a 120 milhões de reais. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados no final de julho pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostram crescimento de 6,1% dos casos de feminicídio e de 1,2% de homicídio de mulheres em 2022, em relação aos números de 2021. O aumento ocorreu no mesmo momento em que houve queda de 2,4% nas mortes violentas intencionais. Segundo a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Letícia Godinho, a explicação para o aumento está na ascensão do ultraconservadorismo.
Explica esse aumento da violência, eu vou chamar a atenção para esse movimento, para esse período que a gente viveu de ultraconservadorismo, não só vivemos, está vivendo, porque 2022 a gente esperava uma redução dessas violências, justamente por conta da saída do isolamento social, né? Então, a Covid arrefeceu, e justamente esses registros deveriam ter diminuído, mas ao contrário, eles aumentaram.
Além do crescimento das mortes violentas de mulheres, o Anuário de Segurança Pública mostrou aumento recorde dos casos de estupro no último ano, de 8,2%. Ainda houve crescimento de 49,7% dos registros de assédio sexual e de 37% de importunação sexual. A concessão de medidas protetivas aumentou em 13,7% em relação a 2021. A secretária de Enfrentamento da Violência contra a Mulher do Ministério das Mulheres, Denise Mota Dal, pontua que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta o desmonte das políticas de proteção como causa do aumento da violência contra mulheres. Assim como Letícia Godinho, a secretária acredita que na origem do problema está a ascensão de movimentos ultraconservadores. Segundo afirma, esses movimentos colocam a igualdade de gênero como inimigo principal a ser combatido, o que gera como reação a violência contra mulheres que tentam romper com seus papéis históricos e com estereótipos. Autora do requerimento para a realização do debate, a deputada Ana Pimentel, do PT Mineiro, concorda que a violência de gênero tem como origem os estereótipos sociais de gênero.
A violência, ela não é natural, ela é uma construção social e que ela se fundamenta na desigualdade estrutural entre homens e mulheres, e que nós sabemos que existe uma base material, e que essa base material é a divisão sexual do trabalho, que ainda hoje coloca as mulheres como responsáveis pelo trabalho de cuidado e faz, ao colocá-las como trabalho de cuidado, responsabilizadas e colocando isso, inclusive, como destino natural da vida das mulheres, as aprisiona em papéis sociais historicamente produzidos. E ao fazer isso, todas as vezes que as mulheres ousam sair desses lugares, elas sofrem violências, as diversas violências.
Para a presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, deputada Leda Borges, do PSDB de Goiás, a melhor maneira de quebrar o ciclo de violência é a independência econômica das mulheres. Para isso, considera fundamentais medidas como casas de acolhimento e inserção no mercado de trabalho. Atualmente, existem apenas 7 casas da mulher brasileira, que abrigam vítimas de violência, em funcionamento no país. O governo federal tem projeto de construir mais 40 dessas instituições. A audiência pública foi organizada em conjunto pelas Comissões de Defesa dos Direitos das Mulheres e de Direitos Humanos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A PM de São Paulo tem realizado uma operação policial no litoral do estado, após o assassinato do soldado Patrick Reis no Guarujá, no dia 27 de julho.
Alfredinho, do PT, critica a atuação da Polícia Paulista e destaca que, até agora, a Operação Escudo matou mais de 10 pessoas, muitas delas, segundo o parlamentar, civis sem qualquer ligação com a morte do soldado.
Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, defende que a segurança pública deve ser baseada em inteligência e não em discursos de guerra entre a polícia e a população, com algumas vidas valendo mais que outras.
Na opinião de Ana Pimentel, a política de segurança pública deve primar pela diminuição de danos à população, pela segurança de policiais e pela redução dos ciclos de violência.
Carlos Aratini, do PT, reforça que não defende criminosos, mas alega que a ação conduzida pela Polícia Militar de São Paulo tem gerado mortes de civis sem averiguação ou direito à defesa.
Carlos Aratini cobra uma investigação sobre a ação policial e defende que a PM atue de forma civilizada dentro da lei e garantindo os direitos dos cidadãos.
Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, acusa a base governista de ignorar os sacrifícios da polícia na luta contra a criminalidade.
Maurício Marcon informa que todos os mortos durante a operação da Polícia Militar no Guarujá têm antecedentes criminais.
Desenvolvimento Regional.
Gerlen Diniz, do PP, reclama da truculência empregada por servidores de órgãos de fiscalização ambiental no Acre.
Gerlen Diniz afirma que não quer criminalizar os órgãos fiscalizadores, como o ICMBio e IBAMA, mas pede punição contra maus servidores para que situações como estas não voltem a ocorrer.
Pompeu de Matos, do PDT, faz um apelo ao DENIT e ao governo federal em relação às obras das pontes sobre o Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que passam por reforma desde 2021.
Pompeu de Matos registra que a previsão de entrega das obras é até o fim de 2023.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, critica o atraso nos repasses de emendas impositivas aos municípios. O deputado cita como exemplo a Baixada Fluminense, que não recebeu o que necessita.
Bebeto registra o caso do município de São João de Meriti, que, segundo ele, recebeu R$ 2.400.000 de aproximadamente R$ 70 milhões de emendas. Segundo o deputado, a região necessita do repasse, principalmente para as áreas de saúde e educação.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, cumprimenta os organizadores da 38ª edição da Expoare, Exposição Agropecuária de Ariquemes.
De acordo com Silvia Cristina, a Expoare é a maior feira de agronegócios da região norte do país, mostrando a força do setor produtivo e proporcionando a troca de experiência entre produtores e a divulgação de inovações tecnológicas.
Marussa Boldrin, do MDB, destaca que durante o recesso parlamentar visitou diversos municípios de Goiás. Ela agradece à população do estado por todo o apoio recebido neste período e reafirma seu compromisso em favor dos goianos.
Marussa Boldrin também ressalta sua participação na Frente Parlamentar da Agropecuária, onde, segundo ela, houve importante debate em torno da PEC da reforma tributária recém-aprovada pela Câmara.
Gilson Daniel, do Podemos, registra que participou de eventos de inauguração de obras e assinatura de ordens de serviço em várias cidades do Espírito Santo. O deputado ressalta a importância e o impacto positivo das obras na vida das pessoas.
Gilson Daniel cita as obras de restauração de orlas, construção de viadutos, asfaltamento de ruas e inauguração de estradas. Na opinião do deputado, o Espírito Santo se destaca em primeiro lugar em solidez fiscal e em eficiência da máquina pública, graças à atual gestão.
Educação.
Marx Beltrão, do PP de Alagoas, comemora o lançamento do programa Escola em Tempo Integral. Na avaliação do parlamentar, mais de 3 milhões de alunos deverão ser acolhidos nesta modalidade de ensino até 2026.
De acordo com Marx Beltrão, o governo federal vai investir 4 bilhões de reais na escola em tempo integral e outros 2 bilhões e meio serão oferecidos pelo CAF, a título de empréstimos aos prefeitos.
Jorge Guetem, do PL, comemora a sanção do projeto Universidade Gratuita em Santa Catarina. Ele explica que o aluno vai receber uma bolsa em uma faculdade comunitária paga pelo Estado.
Até 2026, serão 70 mil vagas gratuitas nas universidades. Jorge Guetem elogia a iniciativa do governo catarinense e o apoio da Assembleia Legislativa à proposta que, segundo o deputado, é um salto na educação no Brasil.
Votação.
A Câmara dos Deputados aprovou regime de urgência para 9 projetos, que assim poderão ser votados diretamente no plenário, sem passar pela análise das comissões. O repórter Antônio Vital acompanhou as negociações em torno das propostas.
Um dos projetos exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais encarregados de trabalhar com crianças, como babá e professor de creche. A proposta é uma das 11 apresentadas em 2014 pela CPI da exploração sexual de crianças e adolescentes. O regime de urgência foi defendido pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro.
E elas apresentaram naquela época uma proposição muito importante que trata de você ter as certidões negativas daqueles que trabalham com crianças, especialmente nas creches, para que a gente não tenha o dissabor de, eventualmente, uma dessas pessoas que responde ou que respondeu por estupro ou por violência sexual grave, enfim, seja depois cuidador dessa mesma criança.
Também foi aprovado o regime de urgência para projeto do Senado que cria a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares. A proposta tem como objetivo garantir a professores, funcionários, estudantes e familiares cuidados relativos à saúde mental. O texto original foi alterado na Comissão de Educação pela relatora, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. As medidas previstas na política, voltada para a redução da violência nas escolas, incluem ações integradas de saúde, educação e assistência social. O plenário também aprovou regime de urgência para o projeto da deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, que permite saques do FGTS por mulheres vítimas de violência doméstica ou que sejam responsáveis por família com pessoa com deficiência ou doença grave. Assim como os demais, um acordo entre os diversos partidos permitiu a aprovação do regime de urgência. Mas no caso do saque do FGTS, o governo não se comprometeu a apoiar o mérito da medida, como explicou o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
Esse projeto, ele tem o seu mérito, mas nós precisamos encontrar a forma de ajudar as mulheres por outros caminhos. O fundo de garantia é uma poupança do trabalhador para uma situação de desemprego, para um investimento na moradia própria, para uma série de questões que já estão bem determinadas. Se nós ampliarmos o leque de possibilidades de retirada, nós vamos esvaziar o fundo.
Mas a possibilidade de mulheres sacarem parte do FGTS em caso de necessidade foi defendida por deputados de vários partidos, inclusive pela oposição. O deputado Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, disse que os saques não vão comprometer o saldo do FGTS.
Esse projeto está autorizando a retirar, a sacar apenas um salário no dia do nascimento ou na adoção de uma criança. Um salário do FGTS, não vai arrancar o FGTS do trabalhador. E isso é muito plausível. Se você observar que muitas mães solos ou solteiras acabam encontrando dificuldade para criar seus filhos, e o primeiro mês do nascimento é o mais difícil.
Também ganhou regime de urgência projeto do deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, que proíbe bancos de concederem empréstimos consignados sem autorização do beneficiário, inclusive com sanções. Da mesma forma, projeto que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no Sistema Único de Saúde poderá ser votado no plenário sem passar pelas comissões. Entre outras medidas, a proposta prevê a compra centralizada de medicamentos contra o câncer pelo Ministério da Saúde, que depois deverá fazer o repasse para as secretarias estaduais de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.